A relatoria do ministro Marco Aurélio, mais com vista para o ministro Dias Toffoli, o recurso especial eleitoral 84-39, que procede de Biquinhas, recorrente Arisleu Ferreira Pires, recorrido Carlos Alberto Rodrigues Pereira. Tem-se nas anotações que, após o voto do ministro Marco Aurélio, relator, provendo o recurso, pediu vista o ministro Dias Toffoli, que agora está com a palavra.
Senhora Presidente, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, reformando sentença, indeferiu por maioria o registro da candidatura de Aristeu Ferreira Pires ao cargo de prefeito do município de Biquinhas, nas eleições de 2012, em razão da inelegibilidade do artigo 14, parágrafo 7º da Constituição, decorrente da união estável entre o candidato à reeleição e a ex-prefeita do município no mandato 2005-2008. Eu transcrevo a ementa do julgado, mas eu penso que esse tema houve sustentações orais, um belíssimo voto do ministro Marco Aurélio. Acho que todos estão lembrados deste tema. Deixo de fazer a leitura da ementa. Aristeu Ferreira Pires, o acórdão recorrido indeferiu o registro. E aí, Aristeu Ferreira Pires interpôs recurso especial, com base no 2761-A, apontando afronta ao 14, parágrafo 7º e 121 da Carta e 9º da Lei 9278 de 96. Suscitou alegações do registro do recorrente ao pleito de 2008 foi deferido, que, ao apreciar a alegação de inelegibilidade com base nos mesmos fatos objeto dos autos, afastou a existência de união estável. Como houve trânsito em julgado de tal acórdão, a provável união estável somente poderia ser reconhecida após 2008, o que afasta a inelegibilidade do recorrente candidato à reeleição. O reconhecimento da união estável compete ao juízo da vara da família. Existem apenas três hipóteses aptas para caracterizar a relação de convivência, quais sejam declaração expressa de um ou de ambos os companheiros, escritura pública ou sentença proferida por juízo da vara da família. Fora de tais hipóteses, o reconhecimento depende da manifestação expressa do casal, o que não seria o caso dos autos. Mesmo que indiretamente, alegam que houve o reconhecimento da relação afetiva entre aqueles, o que fere expressamente a competência fixada para a Justiça Eleitoral, além de desrespeitar a competência exclusiva da Justiça Estadual para o julgamento de todas as questões que envolvam a união estável. Em contrarrazões, Rodrigues Pereira ressalta que o recorrente exerceu o mandato de prefeito no período de 98 a 2000, sendo reeleito em 2000 para o mandato 2000-2004. Afirma que a companheira do recorrente foi eleita para o período 2005-2008 e que o recorrente novamente foi prefeito no período 2009-2012, buscando agora o quinto mandato consecutivo da mesma família no poder. Alega que foram apresentadas várias provas que confirmam a existência de união estável entre o casal, que, para alterar as conclusões da corte regional, seria necessária nova avaliação probatória, o que não é permitido, que, nos termos da jurisprudência, o reconhecimento ou não de determinada hipótese de inelegibilidade não faz coisa julgada para as próximas eleições. Opinou a Procuradoria-Geral pelo conhecimento parcial do recurso e, nessa parte, pelo desprovimento. O ministro Marco Aurélio deu provimento ao apelo, com base nos fundamentos que sinteticamente transcrevo. Observem que, em termos de inelegibilidade, a lista constante da Constituição Federal e da Lei Complementar 6490 é exaustiva, descabe interpretação a ponto de inserir situação jurídica não contemplada. Então, de início, parágrafo 7º do 14 da Constituição versa inelegibilidade de terceiros, considerada circunscrição na qual o parente seja detentor de mandato de presidente da República, governador de Estado, Distrito Federal ou de prefeito. A par dessa premissa, revela-se a questão alusiva ao fato de, em 2008, na candidatura de Aristeu Ferreira Pires, o próprio TRE haver concluído pela inexistência de união passível de, em ficção jurídica, ser equiparada ao casamento, tendo em conta aludir a preceito, o preceito a cônjuge. De qualquer forma, o próprio redator do acordo formalizado assentou no campo da simples interpretação envolver o dispositivo relação afetiva, o que evidentemente implica elastecer o rol das inelegibilidades. Em síntese, disse o ministro Marco Aurélio, o registro foi deferido pelo juízo e a sentença acabou reformada, ficando vencido no Regional Eleitoral o relator de sorteio. Proclamou-se pouco importar a candidatura do recorrente à reeleição ao configurar-se inelegibilidade ante forte vínculo afetivo com que fora prefeito, com quem fora prefeito e mandato resultante de eleição de 2004. Disse Sua Excelência, em conclusão, que provia o recurso para restabelecer a sentença. pedir vista para melhor análise. É o relatório. E digo que o objeto do recurso especial cinge-se à aferição da existência de união estável para fins da inelegibilidade do 14, parágrafo 7º. Transcrevo a redação. E digo que esta Corte, procedendo à interpretação do mencionado dispositivo, já se manifestou em diversas oportunidades no sentido de considerar, para efeito de inelegibilidade decorrente do vínculo conjugal, não só as situações formalizadas, mas também as de fato. Diante desse contexto, a jurisprudência firmou-se no sentido de reconhecer o vínculo relativo à união estável para fins de inelegibilidade do artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes. E aí eu cito vários precedentes, senhora presidente. E digo que tal posicionamento responde-se no reconhecimento da união estável como entidade familiar para efeito de proteção do Estado, de acordo com o preceito esculpido no 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, que transcrevo. Também destaco o 1723 do Código Civil de 2002, que é reconhecida como entidade familiar, não estava entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de construção de família. A propósito do tema, este tribunal, reafirmando seu posicionamento no sentido de considerar as situações de fato para efeito de incidência da cláusula do mencionado parágrafo 7º do artigo 14, equiparou o sujeito da relação estável, homoafetiva, inclusive aqueles de relação heterossexual. E cito o precedente da relatoria do ministro Gilmar Mendes, recurso especial 24564 do Pará. Faço outras considerações, senhora presidente, e digo que essa diretriz é adotada pelo Supremo Tribunal Federal, e cito aqui o RE 15831, 4 do Paraná, da relatoria do ministro Celso de Mello, transcrevo uma parte deste voto de sua excelência, e digo que no caso em exame, o TRE, procedendo à análise do conjunto probatório carregado aos autos, concluiu pela inelegibilidade do candidato à reeleição em razão de união estável mantida com a ex-prefeita do mesmo município, que exerceu o mandato no período imediatamente anterior ao primeiro exercido pelo hora recorrente, o que caracterizaria o exercício do terceiro mandato consecutivo. Para tanto, da mesma família. Para tanto, a Corte Regional analisou o contexto dos fatos, depoimentos testemunhais e demais documentos trazidos aos autos, concluindo em sentido diverso daquele assentado pelo juízo de primeiro grau. Com base nas provas, entendeu pela existência da união estável por mais de uma década entre o recorrente e ex-prefeito eleito para o mandato 2005-2008, o que constituiria a óbvia reeleição. Destaco o excerto do voto condutor, senhora presidente. Na instrução do feito, foi ofertada vasta gama de documentos e colhidos depoimentos de testemunhas, as quais não foram contraditadas, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de demonstrar, sem sombra de dúvidas, a existência, se não da união estável entre o hora recorrido e Valquíria da Silva, de forte vínculo afetivo entre eles. O colegiado do TSE já decidiu que o vínculo de relações socioafetivas, em razão de sua influência na realidade social, gera direitos e deveres inerentes ao parentesco, inclusive para fins da inelegibilidade do parágrafo 7º do 14 da Constituição Federal. Frederico Francisco de Castro. Ronan Carlos, Ilzilvan Mário Lourenço Gomes e Carlos Antônio Soares, cujos depoimentos se encontram respectivamente às folhas, tais afirmam a existência de união estável entre o hora recorrido e Valquíria de Oliveira Silva e destacam a circunstância pormenorizada que dão conta do patente vínculo afetivo. E aí destacou os depoimentos das testemunhas. As testemunhas disseram, cito alguns trechos, que Aristeu e Valquíria estão no acordo recorrido. Que Aristeu e Valquíria se apresentam na sociedade como marido e mulher. Não tem nada escondido, que sabe que Aristeu e Valquíria moram sob o mesmo teto. Moram sob o mesmo teto na rua Campos Salles, número tal, e o depoente é vizinho deles, coisa de 50 ou 60 metros, não mais. Que Aristeu e Valquíria construíram uma casa no fundo da casa da mãe de Valquíria. E é nessa casa que eles moram. E os vê de manhã e de tarde, e os vê entrando e saindo, e à tardezinha os vê a conversar e batendo papo. Que esse relacionamento deles é público e notório. Chegam de mãos dadas em festas, aniversários, formaturas, festa de peão, que Valquíria é conhecida como Valquíria do Aristeu, para todo mundo. Que eles vivem em união estável na casa da Campos Salles. Outra testemunha também, senhora presidente, em logo depoimento, vai no mesmo sentido. Construíram uma casa no fundo da casa da mãe de Valquíria, logo depois que a Valquíria ganhou a eleição para prefeito em 2004, E ela assumiu em 2005 e logo em seguida começou a construir a casa. Que Aristeia e Valquíria moram lá até hoje. Nunca saíram de lá. Que Aristeia e Valquíria fiscalizavam a obra juntos e entram e saem juntos da casa. Até hoje não escondem isso de ninguém. Que o relacionamento de Aristeia e Valquíria é público e notório. Até os cachorros já sabem disso. Até os cachorros lá sabem disso. Que eles frequentam o restaurante juntos, que já os viu várias vezes e um dia estavam indo para almoçar e pararam para almoçar no restaurante. E vai aqui descrevendo uma série de situações. Mas, dentro desses depoimentos, o que mais é significativo é que eles moram juntos. E no fundo da casa da sogra, pelo jeito, né, da mãe de Valquíria. O que mostra essa moradia em conjunto, para mim, o sentido de buscar a unidade familiar, de construir uma família. São vários os depoimentos, eu não vou aqui, né, longo trecho, todos constantes do voto condutor. Por isso que, muito embora o voto condutor diga não há uma união estável, mas há um vínculo afetivo, e reconhece esse vínculo afetivo como união estável, eu até imagino que é aquela situação realmente de se resguardar. Quer dizer, a justiça eleitoral não pode reconhecer uma união estável pelo juízo competente. Isso não é um reconhecimento da relação entre o casal. Isso é um reconhecimento para fins da inelegibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14. Isso não traz um título judicial que, se no futuro eles tiverem uma separação ou deixarem essa unidade familiar, esse propósito de convivência sob o mesmo teto, se eles vierem a ter, é a convivência. Se eles vierem a ter uma separação, eles não podem usar essa decisão da Justiça Eleitoral para comprovar a união estável deles. Talvez até por isso que o relator do acordo recorrido disse da vinculação afetiva, talvez não querendo usar da expressão específica união estável. Sobre tal aspecto, aí eu digo que essa corte já se manifestou no sentido de que o reconhecimento ou não de determinada hipótese de inelegibilidade para uma eleição não configura coisa julgada. Aqui já falando sobre a alegação de que haveria o trânsito em julgado e que, portanto, isso não poderia ser aferido novamente nestas eleições. Cito aqui precedentes, ministro Henrique Neves, ministro Arnaldo Verciani, ministro Eduardo Ribeiro. E, por fim, ademais, consoante ressaltou o tribunal, a qual, no processo de registro da candidatura do recorrente ao pleito 2008, concluiu-se pela ausência de inelegibilidade com base nos elementos constantes daqueles autos, o que nem impede a reabertura de questão, como foi feita agora. Ainda no que diz respeito a tal argumento, quanto ao aspecto temporal da união estável, note-se que o do voto condutor do Ares consta a conclusão de que tal união existiria por mais de 10 anos, o que também afasta a tese de que o início do vínculo ocorrera a partir de 2008. De todo modo, qualquer conclusão em sentido contrário, mesmo tendo feito todos esses relatos das provas que constam do acordo recorrido, eu também entendo que qualquer decisão contrária seria uma nova avaliação da prova, o que não é permitido nesta sede. Quanto ao argumento de que a Justiça Eleitoral não seria competente para ferir a existência de união estável, uma vez que tal competência estaria afeta ao juiz da vara da família, observe que o artigo 9º da Lei 9278, apontado como violado, não foi objeto de análise pela instância CO, o que inviabiliza o exame da matéria sobre a ótica dos argumentos lançados nas razões recursais, à míngua do necessário pré-questionamento. E aqui eu já fiz oralmente algumas distinções em relação a esse tipo de reconhecimento que não gera efeitos para o casal, a não ser para fins da inelegibilidade de um deles na eleição. Dessa forma, consideradas as premissas fixadas pelo Tribunal Regional no sentido da existência da união estável entre o recorrido eleito no pleito de 2008 e a ex-prefeita do município que exerceu o mandato entre 2005 e 2008, a candidatura à reeleição do recorrente ao cargo de prefeito é inviável por configurar terceiro mandato consecutivo no exercício do Executivo Municipal na linha dos precedentes desta Corte, com respaldo no 14, parágrafo 7º, e com a devida vênia do voto do eminente relator, eu voto no sentido de negar provimento ao recurso e manter a decisão regional que indeferiu o registro da candidatura de Aristeu Ferreira Pires ao cargo de prefeito do município de Biquinhas, Minas Gerais, nas eleições de 2012. Ao voto, senhora presidente.
Ministra Nancy Andrighi.
O eminente ministro Toffoli está acompanhando o voto do relator.
Divergindo, exatamente, reconhecendo que a união estável é uma continuidade no poder.
Senhora Presidente, eu já tinha decidido na sessão passada, quando ouvimos as sustentações orais, e eu entendo que está perfeitamente caracterizada a união estável e vou rogar mil vênias ao eminente ministro Marco Aurélio e acompanhar o ministro Toffoli.
Eu estou acompanhando a divergência, pedindo vênia ao ministro Marco Aurélio.
Ministro Verciano.
Minha senhora presidente, com a devida vênia, o relator acompanha a divergência.
Ministra Luciana Lócio.
Da mesma forma, peço desculpas ao ministro Marco Aurélio.
Eu também vou pedir vênia, até o meu assessor deve ter ficado muito influenciado, ministro Toffoli, porque ele me digitou aqui boquinhas e não biquinhas. Eu imagino que já era alguma coisa no sentido do voto de Vossa Excelência, de achar que
tantos
isso aqui era...
Tantos anos na prefeitura.
Então, já era outro município inexistente em Minas. E proclamo o resultado. Recurso ao qual se nega provimento, vencido o ministro relator, redator para o acórdão, ministro Dias Toffoli. Ministro Arnaldo Verde.